Olá, meu nome é Tobias Siqueira, vulgo Cavalo Fumante, e bem-vindo a mais esse podcast descompromissado. Hoje eu vou falar um pouco da minha experiência com Cyberpunk 2077 para o PS4 Slim. Acho que todo mundo já sabe que o jogo saiu com os problemas no console base, e mesmo com as atualizações, eles continuaram com alguns problemas, né? Ainda não está perfeito, mas a CD Projekt Red prometeu aí umas atualizações para melhorar o jogo. O que eu vou fazer aqui é uma conversa rápida com vocês, falando dos pontos positivos e pontos negativos, o que me impressionou no jogo e o que deixou a desejar, visto os trailers e as coisas que apareceram na E3. Certo? Então, é isso aí, espero que vocês gostem e bom episódio. Cyberpunk 2077 é um jogo lançado e publicado pela CD Projekt Red, responsável por um grande sucesso que foi The Witcher 3, um jogo maravilhoso, de mundo aberto, com milhares de sidequests, um jogo enorme, e que ganhou, por causa desse jogo, muita confiança da empresa. Então, numa E3 foi anunciado que eles iam fazer um jogo focado na temática cyberpunk, né? Que é um tema futurista baseado num RPG chamado Cyberpunk 2020. Então, no dia 10 de dezembro de 2020, foi lançado para todos os consoles o famigerado Cyberpunk 2077. Primeiramente, algumas pessoas que estavam jogando no PC, eles relataram alguns bugs, e a CD Projekt Red disse que esses bugs iam ser corrigidos no patch de Day One, no dia do lançamento. Porém, a experiência no PC, ela estava muito boa comparado com o que saiu para o console. Eu já terminei o jogo, então agora vamos às comparações. Primeiramente, eu vou falar o que eu não gostei do jogo e depois as coisas que eu gostei. Bom, tendo em vista que o jogo não saiu completo, saiu mal otimizado, a primeira experiência no Cyberpunk para mim foi muito frustrante. Logicamente que eu não esperava gráficos maravilhosos com ray tracing, mas se a gente lembrar o tempo que foi lançado o Cyberpunk, ele primeiramente era para ser lançado por consoles da antiga geração. Então, uma performance, um polimento para ele rodar legal nesses consoles base era esperado. Porém, não foi isso que aconteceu. Quando você iniciava o jogo, ele já mostrava uma série de bugs, legendas que não foram feitas direito, aparecia em outro idioma, aparecia o código-fonte. Tinha uma visão muito embaçada de tudo. Parecia que as coisas estavam desfocadas, estavam numa qualidade péssima, a jogabilidade estava um pouco travada, mas mesmo assim eu estava gostando da experiência do jogo. A Night City, ela é gigantesca. Ela é uma cidade viva, mas não tão viva quanto a gente esperava. Eu gostei muito do jogo, eu achei bem legal, achei que ele tem umas missões secundárias bem bacanas, várias opções de diálogo para você fazer, várias armas, uma história não tão boa quanto a do Witcher 3, mas é uma história bem construída, uma história que faz você se importar com os personagens conforme você vai conhecendo. Há vários núcleos, né, de personagens. E mesmo não estando interligados, você cria uma relação com eles. E dependendo da missão, o seu tipo de reação, ele interfere no seu relacionamento com aquele personagem. Outra coisa que eu gostei também é os veículos e como dirigir por Night City é legal. Mesmo tendo os pontos de fast travel, você tem o prazer e a curiosidade de dirigir até o ponto da missão. Porque tudo muda, cada distrito dentro da cidade ela muda de uma maneira fantástica, assim. A dublagem portuguesa ela tá muito boa.
Muita gente tinha reclamado do povo de fora da cidade, né? Esqueci o nome agora, de fora da cidade, que eles tinham um sotaque meio caipira, mas dentro do contexto do jogo eu achei engraçado, porque tem algumas outras dublagens que zoam, que utilizam memes do Brasil para completar a história do jogo. O jogo não é um jogo sério, um jogo denso. Ele é um jogo divertido, ele parece um filme da sessão da tarde, bem divertido assim. Filme que quando você vai passar, você vai assistir. E é um filme que tem os seus pontos engraçados, assim. Eu fiz dois finais, e os dois finais são bem diferentes, ainda não fiz os outros. E isso é legal. Algumas decisões são muito importantes para o andamento da história. O personagem interpretado pelo Keanu Reeves, que é o Johnny Silverhand, a maioria das decisões importantes é tomada em relação a ele, né? Porque ele é um microchip instalado no seu cérebro, então tudo que você faz interfere nele também, e o que ele faz interfere em vocês. Tem várias escolhas de deixar ou não ele tomar controle da situação e você não. Outra coisa que eu gostei também é a questão de modificações e criação de build das habilidades dos seus personagens. Mesmo eu estando num level alto no jogo, ainda não completei uma árvore de habilidades completa, porque eu fui distribuindo para o meu jeito de jogar. Eu joguei muito como Netrunner, né, que é o hacking, então eu conseguia fazer umas infiltrações dentro das bases sem chamar atenção. O que ajudava muito no começo do jogo, antes das atualizações, porque várias vezes o jogo travava em combate. Então, combate para mim foi a última opção. Como se trata de um RPG, ele não tem um sistema de headshot que você mata o cara, ele tem dano crítico, né? E tem vários tipos de armas onde você pode upar as raridades dela, onde você pode equipar, onde você pode criar suas próprias coisas para melhorar a arma. Uma das coisas bem legais também é modificações corporais, onde você vai colocando implantes, né, que permite você dar salto duplo, você pode colocar um canhão de braço, você pode colocar umas lâminas, você pode ajustar o implante no seu olho para ver o alcance das granadas, para ver informações de cidadãos. E todos eles são divididos em raridade. Eu sempre gostei dessa coisa de RPG, onde a sua progressão faz as outras coisas ficar mais fáceis, né? Faz você buscar fazer as missões opcionais para as coisas ficarem mais acessíveis para você sentir aquele negócio de conquista. Teve missões que eu morria muito fácil quando eu entrava em combate, eu não conseguia bater de frente com os caras, eu deixava a missão de lado, ia fazer outras, e quando eu voltei nessa mesma missão, já com um level mais alto, com um equipamento melhor, ficou tudo muito mais divertido. Não ficou fácil, mas ficou balanceado. Não gerava uma frustração de você entrar, trombar com um cara no lugar e dois tiros dele e você já morrer. O jogo, ele é muito competente também na questão de acessos aos locais. Esse é o primeiro jogo que eu vi que tem muito acesso vertical. Você entra num prédio e o prédio é enorme, tem várias saídas, várias entradas, tem elevadores, tem escadas. A cidade, ela não é fechada, tem vários lugares para você entrar. A cidade é o que toma a maior parte do mapa. Então não é igual o GTA, que você tem lugares, poucos lugares para você ver o interior. Normalmente as coisas acontecem no exterior, né? O Cyberpunk não, ele tem várias coisas no interior e isso é bem legal também. E após o patch da atualização, eles tiraram esse blur. O jogo, ele começou a rodar um pouco melhor. Antes ele rodava num frame rate muito baixo, ele agora está rodando a 30. Às vezes ele cai, principalmente quando você está acelerando muito rápido na cidade, ele dá uma caída. E então eu vou aproveitar um pouco para entrar agora nas partes que eu não gostei do jogo. Primeiramente, a decepção, a frustração de você ver uma coisa e não ter essa coisa completa. Eu comprei na pré-venda, estava muito ansioso pelo jogo. Foi a primeira pré-compra que eu fiz de um jogo, acreditando muito no potencial da CD, pelo The Witcher 3. E Foi meio difícil para mim no começo, porque eu tava tentando, eu falei, não, o negócio vai melhorar, os caras vão arrumar e não sei o quê. Mas cada patch que lançava, arrumava uma coisinha aqui, uma coisinha ali, e não era a experiência que eu esperava, né? Como eu tava falando agora há pouco, o frame rate dele caía muito, chegava a 16, 17, eu acho, eu sentia o jogo travar, os seus comandos não serem bem respondidos. A questão dos NPCs também me chateou muito. No mundo onde a gente tem um GTA V, onde os NPCs eles são eles são muito reativos, eles têm muita reação, né, com o que você faz. Se você sobe em cima do carro, ele reclama. Se você bate no carro, ele sai do carro. Se você para no meio da rua, ele dá a volta em você. Ele freia e tudo mais, ele veio tirar satisfação. Tem uma coisa nos NPCs do GTA que faz ele ser incrível assim. No Cyberpunk, era uma promessa deles de ter mais de 1.000 NPCs com rotinas diárias. E quando você vê aqueles monte de NPCs na rua, você fala, pô, a cidade é viva. Ela é viva. Cada lugar que você vai tem pessoas, só que os NPCs eles têm uma inteligência artificial muito fraca, muito fraca. Às vezes você tá numa área fechada dentro de uma casa, entrando em batalha, e quando você só tem NPCs abaixados, com a mão na cabeça, falando, por favor, não me mate. Sendo que você estava dentro da casa, você nem estava lá fora. E essa é a reação padrão deles. Se você chegar, tiver uma fila de carros, dar um tiro, todos os NPCs vão sair, colocar a mão na cabeça. Não tem uma vida, não tem uma. São cascas. E isso me decepcionou bastante. Outra coisa que me decepcionou bastante também no Cyberpunk foi a customização de personagem. Foi prometido uma customização ampla dos personagens, mostravam lá que você poderia fazer várias coisas, mas na verdade é bem básico. Você escolhe o tipo de rosto, o tipo de olho, o tipo de cabelo, e o diferencial é escolher o tamanho do pipi, do pinto e só. E também não tem uma interferência no jogo, é só para criar polêmica e falar, ah, esse é o nível de customização que a gente pode ter. Eu achei extremamente desnecessário, além de focar em mais opções de customização, você moldar o rosto, porque não é uma coisa que está fora da realidade. Vários jogos fazem isso hoje. E o Cyberpunk tinha todo o potencial para fazer isso, não faz. É bem básica a customização mesmo. Uma coisa que é uma vergonha dada para os dias de hoje é a questão dos policiais. A gente está acostumado já com jogos onde se você comete algo de mundo aberto, onde você comete algum crime, a polícia vem e encontra você. No Cyberpunk, se você começa a cometer algum crime ou bate alguém na rua, a polícia spawna do seu lado sem motivo nenhum. Se você estiver em cima de um prédio, ela vai aparecer em cima de um prédio, ela não vai tentar subir, ela vai surgir. E para fugir da polícia é fácil, não tem uma perseguição. Você pega seu carro, começa a correr e já era. Muitas vezes até a pé. É muito ruim, é muito ruim. Não tem uma consequência muito grande os seus atos em Night City, né? E que é uma coisa que eles também prometeram, que você ia ter um envolvimento muito grande com a polícia, que você poderia subornar o policial para deixar seus crimes passar, e que as áreas ricas elas iam ter uma segurança maior de polícia por ser a área rica. E o que eu vi foi um carro de polícia parado só na área rica, só isso. Então a polícia ela é totalmente inexistente dentro do jogo como uma interação do seu personagem. O jogo quando ele funciona de maneira aceitável, ele é visualmente maravilhoso. A cidade é bonita pra caralho, é tudo muito bonito, só que ela perde quando você começa a pegar uma certa velocidade que o videogame do PS4 Slim, ele não tem a capacidade de renderizar as coisas que você aonde você chegou. Várias vezes eu chegava no Mega Building, num prédio, e as escadas, a entrada não estavam renderizadas, estavam ou uma coisa, uma folha de papel que você conseguia atravessar a parede e depois começavam a surgir as coisas. É muito feio de se ver isso. É frustrante demais. Os NPCs, se você chegasse perto deles, agora diminuiu um pouco, mas se você chegasse perto deles, você conseguiria ver ele todo quadriculado. Vocês devem ter visto isso. todo quadriculado, e depois aparecia o rosto do personagem. O botão para ir para dentro de fora do carro estava falhando, tá um pouco ainda. E a pior coisa que me acontece até agora, não resolveram isso quando eu tô jogando, é o jogo crashar. Você joga 1 hora, 2 horas, independente, o jogo vai crashar. E você pode até perder seu save por causa disso. Então, é uma constante de Skyrim. Toda hora você tem que dar um save manual para não ter perigo de você perder aquele save da onde você foi até agora. Isso é frustrante, frustrante. Por mais que o que me surpreendeu é que o jogo, ele, por ele ser um jogo grande, ele carrega relativamente rápido. Mas mesmo assim, o jogo travar toda hora eu acho isso totalmente inaceitável. Pois bem, dadas as tuais circunstâncias, né? Eu acho que o jogo, se eu fosse dar uma nota para ele agora, na versão que eu tenho no meu console, eu daria uma nota 6. 6 de 10 seria a nota. Pela frustração, pelas coisas que não funcionam, pela CD Projekt esconder a versão do console base, por ela tentar arrumar ele muito tarde. E esses 6 pontos é pelas pessoas mesmo que desenvolveram o jogo, que você vê que elas colocaram todo a alma e o talento delas ali para fazer aquele jogo, e que uma decisão da empresa, dos chefes da empresa, fez com que o jogo saísse todo cagado e fosse uma grande decepção, tendo em vista que nem todos puderam ter um console da nova geração e ainda jogam nos consoles básicos. Eu acredito também que a pressão dos investidores do jogo ser lançado e ser adiado, e ser adiado, e era visivelmente porque o jogo não estava pronto. Não estava pronto. O que eles deviam. Duas coisas que eu acho que eles deviam ter feito. Sendo sinceros, falando, o jogo não está pronto, a gente não está conseguindo fazer rodar bem no console base. Peço que vocês aguardem. Ia gerar um bafafá, mas pelo menos entregar um jogo bom. Um jogo jogável nos consoles base, que ia fazer você sentir que você gastou seu dinheiro numa compra boa. A Sony tirou o jogo da PS Store, porque o jogo para alguns jogadores estava injogável. E isso é muito sério dentro da indústria de jogos, um jogo que demorou 7 anos para ser desenvolvido e está sendo ainda, né? Eles prometeram um patch nesse mês onde eu estou gravando esse episódio. E o esquema é esperar, né? Então, Cyberpunk, ele é um jogo bom, porém com suas limitações, com várias coisas que foi prometido e não cumpriram, com um potencial muito grande de ser um dos melhores jogos do ano e se tornou uma grande frustração. E é ruim pensar que ele pode ser que nem o No Man's Sky, um jogo que saiu todo quebrado, recheado de mentiras também, e que só foi ser arrumado durante os anos. E por causa da polêmica, acho que ele não vai cair no esquecimento. Bom, então é isso. Muito obrigado por ouvir esse episódio. Foi um episódio curtinho. Espero que vocês tenham gostado. E um recadinho. Eu comecei um canal na Twitch, chamado Cavalo Fumante também. Só você procurar lá, Cavalo Underline Fumante. Vou começar a fazer streams de algumas coisas. E a meta é conseguir subs suficiente para montar um computador legal, para comprar uma câmera com meu PS4 e interagir com vocês. Sua ajuda será muito bem-vinda. Caso se interesse, é só ir procurar lá na Twitch, tá bom? Mande mensagens, mando coisas sugerindo o tema, pode ser lá no meu Instagram, que é tobias_san, e ou então nas minhas mídias sociais, lá na Twitch também. Dá um jeito aí, você me encontra. Tobias Siqueira, não tem muitos por aí, não. Bom, muito obrigado por ter escutado. Esse é podcast Cavalo Fumante e tchau.